começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sejam bem-vindos, boa noite. Quinta-feira, 29 de junho de 2023. No ar, o No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Nacional.
Me veste a camisa legal, se eu for forte sua mão. Me acamo, sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando de Botafogo, que daqui a pouquinho recebe o Magallanes pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no jogo que vai marcar a despedida do Joel Carli e pode também marcar a despedida do Luiz Castro. E o Rodrigo Ricardo está lá no Nilton Santos. Tudo bem, Rodrigão? Boa noite, amigo.
Boa noite, André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. É, virou novela. Luiz Castro sai ou não? A imprensa, desde cedo, está confirmando a saída dele para a Arábia Saudita, para o time do Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Mas, agora há pouco, o Botafogo emitiu nota oficial dizendo que o Botafogo não foi comunicado de nada, e que o treinador português Luiz Castro tem contrato ativo até março de 2024. Enfim, onde há fogo, há fumaça, só devemos saber o que vai acontecer de fato depois do jogo, porque provavelmente não vai sair nada até aqui a hora do jogo, um jogo que daqui a pouquinho a gente está a caminho aqui, estamos engarrafados na 24 de maio, estamos a caminho lá do estádio Nilton Santos, Botafogo que faz jogo decisivo aí com o Magallanes, jogo que vale a classificação, porque o primeiro lugar do grupo, esse grupo A da Sul-Americana, só tem dois que estão na disputa, o Botafogo e a LDU do Equador. Os dois times têm o mesmo número de pontos, 9, o mesmo saldo de gols, mas o Botafogo tem a vantagem por ter feito gols marcados, tem 2 gols a mais do que o time da LDU, que também joga nesse mesmo horário, às 9 da noite, contra o César Valerro. Jogo decisivo, e o zagueiro Vitor Cuesta fala sobre esta partida.
Um grupo forte, maduro, mas sabemos que cada jogo é uma história nova e que tem que constantemente trabalhar, treinar forte para dar o nosso melhor e enfrentar esse jogo como se fosse o último, como o mister tem nos dito sempre. Então é trabalhar esse último dia aqui para finalizar a fase de grupo da melhor maneira.
Está aí o zagueiro argentino Vitor Cuesta, que também falou sobre a despedida. Essa despedida é certa. Do Joel Carli, ídolo do Botafogo, argentino de 36 anos, está fazendo hoje sua última apresentação com a camisa do Botafogo. Não é titular, deve entrar talvez para receber a homenagem da torcida, mas Vitor Cuesta fala que foi jogar ao lado do conterrâneo Joel Carli.
Uma honra poder participar da despedida do Carli, ídolo do Botafogo, e esperemos ajudar ele para que seja a melhor despedida e que todo mundo possa desfrutar desse momento. É um amigo e foi um baita companheiro dentro do grupo, é baita profissional e merece o melhor.
Está aí o Vitor Cuesta falando do tchau, tchau do Joel Carli. Agora fica a dúvida, André. Ele vai ou não vai, Luiz Castro, para a Arábia, André?
Abraço. É, Rodrigão, valeu, cara. O Rodrigo Ricardo tá lá também para participar do estádio na TV Brasil às 7h40 da noite. O Maurício Costa tá aqui comigo hoje também para comentar no programa No Mundo da Bola. Para mim já foi, cara. Eu acho simplesmente que o Botafogo fez o protocolar, até porque aguarda a multa rescisória. Boa noite, ô Maurício.
Boa noite, André. Boa noite, amigos. Tudo indica que é isso, né? Quando a gente recebeu a notícia de que o Luiz Castro ia dar a resposta após o jogo contra o Magallanes, isso no início da semana, todo mundo se olhou aqui no estúdio e falou, ele já saiu. É porque se ele fosse ficar, ele falaria na hora, ó, vou ficar e pronto, acabou.
Não tem papo,
não
é?
Não tem dúvida. Né? Se ele falou que vai dizer só depois do jogo com o Magalhães, a impressão que a gente teve até era de que o Botafogo teria um tempo a mais, ele colocaria um tempo a mais pro Botafogo procurar um novo técnico para substituí-lo. O Botafogo teve aí 4 dias para tentar um novo técnico, para já começar a conversar com um novo técnico para substituir o Luiz Castro. Então, tudo indica que o Luiz Castro vai sair. Mas tem a nota oficial do Botafogo dizendo que não houve qualquer tipo de contato. O próprio Luiz Castro dizendo que ficou surpreso com a notícia de que ele já saiu do Botafogo.
Notícia do Jornal O Globo.
Notícia do Jornal O Globo. Então, e a nota oficial do Botafogo. Então, assim, a gente sabe que no mundo do futebol, você não pode simplesmente... O Botafogo não poderia simplesmente dizer... Ah, o Luiz Castro vai sair em entendimento com o clube, porque como você disse, ele perde a multa, o Botafogo tem o direito à multa.
Não, e vai receber, até porque dinheiro é o que não falta para o
Nasser. Exatamente, e aí o Botafogo vai falar, ó, após o jogo contra o Magalhães, o técnico Luiz Castro informou sua decisão de deixar o Botafogo, agradecemos, desde o dia não sei o que de 2022, ele veio, aceitou o projeto, deixa o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro e classificado para a próxima fase da Sul-Americana. A tendência é que isso aconteça, né? Mas
não é um desgaste muito grande ele comandar o time hoje com todo mundo já sabendo?
É desnecessário.
Não tem necessidade. Vai causar um clima, um ambiente que não é legal para um jogo importante para o Botafogo e para a despedida de um cara que é ídolo do Botafogo, que é o Carli.
Tanto que muitos torcedores do Botafogo, né, estão dizendo, vamos ao estádio Nilton Santos para nos despedirmos do Joel Carli. E ninguém quer falar o nome do Luiz Castro, né? Então, até para ele se preservar, seria melhor ele dar essa decisão e falar que não. Porque imagina se ele fica, resolve ficar no fim das contas, né? Passou e ele pode ficar magoado. A gente não sabe o que vai com a torcida. Não.
Se ele resolve ficar, seria bom ele antes do jogo avisar: ó, resolvi que vou ficar.
Porque
aí,
ele
pronto.
Pode ser hostilizado o jogo inteiro.
Mas ele não vai ficar, não, cara. É muito dinheiro, 29 milhões.
Não, eu não ficaria.
Por ano.
Aí tem outra parte, né?
Questão... Cristiano Ronaldo, compatriota dele, pô, um cara que.
Tem a questão: a Arábia é uma ditadura, a Arábia tem problemas sociais. Tudo bem.
Qual país não tem problemas sociais?
Tudo bem. Agora, o dinheiro que ele vai ganhar é uma coisa absurda. Ele vai ganhar uma mansão de 13 milhões no valor de 13 milhões de reais. Né? Então,
se a gente fosse balizar tudo no esporte por conta dessas questões, não ia ser complicado.
O Luiz Castro, ele defende a continuidade de um trabalho e agora vai deixar o Botafogo. Se ele perde pro Vasco e mais duas seguidas... E a torcida ia pressionar pra ele ir embora.
Talvez, entendeu? O Textor não mandasse, porque a cultura do Botafogo aparentemente é de manter.
Mas o Textor não mandou embora no Campeonato Carioca porque era Campeonato Carioca, né?
A gente não sabe, né? Porque ano passado no Brasileiro já não foi tão bem, em determinado momento.
Depois que vieram os reforços, o Botafogo melhorou bastante, significativamente. Né? Então, não sei. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu, no lugar do Luiz Castro, não pensaria duas vezes.
Eu também não.
Eu iria pra Arábia.
Pô. Tem nem o que discutir, cara. É muito dinheiro e é uma oportunidade. A Arábia Saudita, ela vai ditar as regras do mercado de transferências nessa janela. Já está fazendo isso. O Al Nassr, o Al Hilal, são equipes com mais dinheiro. O Al Ittihad também contratou o Benzema. Então tem muita gente boa por lá e vai ter muita gente boa porque esse campeonato ele vai ser transmitido para o mundo inteiro.
E querem o Tiquinho.
Não,
e querem o
se quiserem, vão levar, porque vão oferecer 5 vezes o que ele ganha no Botafogo.
E aí a torcida cai em cima do Tiquinho. Ah, porque o Tiquinho falou que queria jogar no Brasil. Ele quer jogar no Brasil, mas vida de jogador de futebol é curta. Chega a 40 anos, ele para de jogar.
Isso não,
cara.
Vai ser só no Botafogo. Isso vai acontecer com o Flamengo, vai acontecer com o Palmeiras. Vai acontecer mais dia, menos dia. Esses árabes vão aqui buscar os jogadores. E a gente tem que entender que é o momento do futebol. Pô, o Chelsea perdeu o goleiro pra Arábia Saudita, pô.
Teve a época da China, né? Teve a época da China, muitos jogadores saíram.
Só que agora é muito mais grana.
Agora é muito mais grana, né? Muito mais grana. Ali, agora é petróleo, meu amigo.
Pois é. Bom, e a Libertadores ainda dá o que falar no Fluminense. A Conmebol decidiu punir o técnico Fernando Diniz e o tricolor carioca em $50 mil cada, cerca de R$242 mil, por causa do atraso no retorno para o segundo tempo no jogo contra o River Plate. Brincadeira também isso, né? Que punição ridícula. O Felipe Melo foi multado em $5 mil por atitude antidesportiva, porque falou das galinhas lá do River Plate. Agora o racismo, os caras não fazem nada, né? As punições são brandas, nada acontece. Mas imitar galinha aí... Galinha não pode, Maurício. Galinha não pode.
Macaco pode, né?
Galinha não.
Foi o que ele disse, né? Tá certo o Felipe Melo. É, poucas vezes na minha vida eu concordei com o Felipe Melo. E dessa vez eu concordo integralmente com ele. Tá certo, Felipe Melo. O Tevez imitou galinha dentro do lá na Bomboneira e ninguém falou nada, né? Foi lúdico. Foi...
Lá atrás o Viola imitou um porco, um gol pelo Corinthians contra o Palmeiras, pô.
Agora racismo eles passam a mão, né? Ninguém escuta nada, ninguém fala nada. Aconteceu agora! Agora, no
último jogo do Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro com o goleiro Everson. Né? É um absurdo. Ah, é um menino, dá pra ver que é um menino. E daí? Não pode.
É
crime.
Aqui na América do Sul esse assunto é tratado de forma... No mundo inteiro. O Brasil tá melhorando um pouquinho. A CBF com o Edinaldo parece que tá dando uma atenção maior. Mas se realmente quiser se posicionar, tem que chegar na Comebol e falar, ó, próximo caso de racismo, nós tiramos as nossas equipes do campeonato.
É, vamos ver
tem
se
que ele... ter coragem, pô.
Vamos ver se ele vai ter a coragem de fazer isso, né? Agora, o time do Fluminense, essa multa...
Que a Libertadores sem o futebol brasileiro não existe,
não
né?
Existe. Não existe. Beleza, vai ganhar o River e o...
Não existe.
E o Boca e talvez o Bolívar. Ninguém vai se interessar. Aí o time brasileiro vai lá, vai jogar com o CACAF.
Pô, então, vai jogar lá com o México, Estados Unidos, Canadá.
México, Estados Unidos, que estão contratando
vai
também.
Vai ter visibilidade, te garanto.
É, que estão contratando também. Né? Ia ser muito bom pro futebol norte-americano, por sinal, né? Se tivesse uma liga com times brasileiros. Né? Agora, o Fluminense, a multa é irrisória, o Fluminense vai pagar com tranquilidade. Agora, acho que o Fluminense tem que parar de pensar nessa parte fora de campo, né? E começar a pensar em campo, porque tá precisando.
E o Mário Bittencourt, Maurício, ele fez um discurso aqui mantendo a confiança na conquista do título da Libertadores. Vamos ouvir.
Sabe quantos jogos faltam para ser campeão da Libertadores? 7. E 4 aqui no Maracanã. Faltam 7 jogos para ser campeão da Libertadores e 4 aqui no Maracanã. 4 no Maracanã, que a final vai ser aqui. Parabéns, tá? Parabéns e obrigado pela honra que vocês têm aí na camisa e no escudo, tá bom? Obrigado.
Ah, cara, tá certo.
Não
tá
vejo nada de errado.
Os jogadores, tá certíssimo.
É ambiente de vestiário, né?
Tá
com
certo.
Os jogadores.
Agora, ele vai chegar no vestiário. Porque quer que seja divulgado.
Agora ele vai chegar no vestiário. Ó, vocês não têm chance alguma, que nem o Bielsa falou com a seleção do Chile contra o Brasil em 2010. Entendeu?
Não tem como.
Não vai fazer isso. Né? O Mário, ele tá se excedendo em algumas situações, como
muitas,
a do jornalista.
Muitas.
Né? Que ele foi lá e abordou o jornalista.
Gabriel Amaral.
Gabriel,
né?
Amaral. E ofendeu o jornalista, não pode fazer isso, né? É, tem a situação do Maracanã, com
que ele
o Vasco.
Trata de forma vergonhosa. O Flamengo e o Fluminense tratam essa situação de forma vergonhosa.
E além disso, do Maracanã, o próprio Mário, em relação ao Flamengo também, quando o Fluminense foi campeão carioca, o Mário tá passando de alguns limites, né? É, mas não vejo problema nessa fala dele. Ah, saiu na Flu TV. Mas é pra torcida do Fluminense.
É pra isso mesmo.
É pra torcida. Você acha que o torcedor
a
do
TV
Flamengo...
A TV de clube é pro cara que torce pro clube.
É, o torcedor do Flamengo vai entrar na Flu TV pra ver os bastidores da vitória. Pô, só se o cara for maluco. Odiar o Fluminense. Odiar o Fluminense. Não, tá certo. Eu entendo o Mário. Ele, pra mim ele fez correto. É pra dar confiança realmente aos jogadores dele. Ele sabe que não é fácil.
E hoje com o futebol que o Fluminense tá jogando é mais difícil ainda.
Muito mais difícil.
Caiu muito.
Muito mais difícil. Mas tá no papel dele. Aí, olha só que interessante, em uma matéria, um dia que eu concordo com o Felipe Melo e com o Mário Bittencourt. Que coisa, hein?
Pois é. 6h54, horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O cavaleiro brasileiro Yuri Mansur venceu uma prova 5 estrelas no Grand Prix Europa de Pismo Saltos em Aachen, na Alemanha. O brasileiro foi o mais rápido, fechando a pista com um tempo de 42 segundos e 27 centésimos. O suíço Eduard Schmidt ficou em segundo lugar e Martin Fuchs em terceiro. Yuri montou a égua Blue Sun Blue Farm. O estádio municipal do Pacaembu está sendo remodelado e terá um novo complexo esportivo em 2024. Depois de 60 anos, o estádio poderá voltar a receber uma competição de natação e atletismo, o que não acontecia desde o Pan-Americano de São Paulo. A pretensão das confederações de atletismo e natação é de realizar eventos no complexo esportivo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Beleza, Wagner. E vamos falar de Vasco, né? Afinal de contas, o Serginho deu entrevista coletiva, um dos novos reforços do Vasco, para a sequência da temporada. Ele, que tem 28 anos, assinou até dezembro de 2025. Sabendo que sua chegada foi marcada pela desconfiança, Serginho quer responder dentro de campo.
Eu acho que às vezes é melhor você surpreender do que decepcionar. Às vezes jogadores, como você mesmo falou, de nome, vêm e não conseguem. E hoje em dia no Brasileirão, acho que a gente tem muitos exemplos aí de jogadores, principalmente até no rival, no Botafogo, que são jogadores que talvez ninguém conhecia aqui. E hoje em dia no Brasileiro estão indo muito bem, que teve seu tempo de adaptação. Todo jogador precisa de um tempo de adaptação. Eu sei que no Vasco esse tempo tem que ser curto, né? A gente já tem, quando a janela abre dia 3, já tem que estar preparado. E eu, por isso que eu vim antes, né? Preferi vir antes. Antecipei as férias, porque na Europa era férias. E eu vim pra cá. E eu sei que a torcida não me conhece, mas aqui não tem jeito de eu falar muito, né? Eu acho que dentro de campo é que eu tenho que me apresentar. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer.
Serginho analisou o momento ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro.
Acho que a gente tem que colocar objetivos, né? O primeiro objetivo agora é sair do rebaixamento, mas eu acho que o Vasco tem que sempre jogar para vencer. E a gente tem que sempre almejar coisas grandes. A coisa grande é sempre ser campeão. Mas a gente entende o momento e a gente vai colocar os objetivos que tem que ser colocados, mas eu acredito que o Vasco pode chegar sim a uma Libertadores, a uma Sul-Americana, porque o grupo é muito bom, os jogadores são muito bons. Eu estava acompanhando os jogos do Vasco, para mim o Vasco estava jogando bem, mas não estava conseguindo os resultados. Isso é uma questão de fase, na minha opinião, né? Mas eu acho que esse jogo do Cuiabá foi a virada de chave, foi o momento que o Vasco precisou dessa vitória, e eu acredito que vai melhorar muito agora.
Eu também não posso falar sobre o Serginho, porque eu não conheço muito, só assisti alguns lances.
O Serginho, ele tava quase tirando um 10, cara, nas sonoras dele, mas no final ele deu aquele errinho, né? Porque o Vasco não estava jogando bem, né? Ele viu, o Vasco estava jogando bem, o Vasco não estava jogando bem.
O Vasco merecia melhor sorte contra o Inter e contra o Santos, pelo menos.
E o São Paulo também.
E o São Paulo. São três jogos importantes.
Agora,
o Vasco poderia ter mais pontos.
Contra o Flamengo.
Não, contra o Flamengo apaga, porque...
Pô, contra a Fortaleza.
Mas também tomou gol no finalzinho.
Contra o Goiás, o Vasco não foi bem. A jogada do Vasco era jogar a bola na área e ver se o Rayan ou o Pedro Raul, alguém resolvia ali. Né? E defensivamente, tenebroso. O Vasco teve a primeira partida sem tomar gols no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá.
Exatamente. Então, agora fica a expectativa, né, Maurício? Por possíveis reforços. Tem o Lianco, que já voltou para o Southampton, está treinando.
Mas
Fernando,
não foi descartado, né?
Medel, que é o mais próximo de todos. O Salazar, lá do Schalke. Tem hoje, citado aí pelo Lucas Pedrosa do SBT, o Léo Cittadini.
O Léo Cittadini viria pro lugar do Andrei, né? Essa seria a troca. Não impediria os contatos, as negociações com o futuro possível camisa 10. Lanzini.
Isso que eles querem. Eles vão trazer um 10. Eles vão trazer um 10.
Os dois que estão na mira são Lanzini e Salazar. Qual é o foco do Vasco? Lanzini. Lanzini ainda está de férias, ainda não se representou ao West Ham. Se não der o Lanzini, eles tentam Salazar. Minha opinião, Salazar é um garoto ainda.
Lanzini está pronto.
O Lanzini está pronto. O Vasco precisa de alguém pronto.
Por mais que o meio-campo com o Medel.
Precisa de um
Jair,
10 experiente.
Cittadini já tem experiência no meio-campo.
Precisa de um 10 experiente o Vasco, né? Sobre o Serginho, tá certo. O Serginho foi perfeito na situação de ter falado. É lógico que ele tava falando do Segovia, ele tava falando do Tiquinho Soares, que a gente não conhecia, que os brasileiros não conheciam.
Eu conheci o Tiquinho.
Não, o Tiquinho a gente conhecia. A gente quer dizer, o público em geral.
Global, né?
Conhecia e estão muito bem. Agora, não quer dizer que o Serginho vai ser igual o Tiquinho Soares também, né? Vamos lá. Tomara, sim, né? Por a torcida vascaína, tomara que ele seja. Mas não quer dizer que ele vai ser. Tomara que a diretoria do Vasco, Paulo Brax e o Luiz Melo tenham acertado e com essa contratação do Vasco da Gama.
Maurício, um abraço, hein, Maurício?
Um abração, hein?
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais 6h40 da noite. TV Brasil vai transmitir Série D, hein? Amanhã mais detalhes aqui no Mundo da Bola. Valeu, gente, um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.